o chefe ou o comandante de uma patrulha ou o chefe de serviço pode avaliar o seu militar com os parâmetros que considerar apropriados, mas damos um exemplo e que vai pesar também com os louvores, que são as distinções, as medalhas. E quem está por dentro, quem conhece a prática, sabe, nestes dois exemplos que eu dei, nestes dois navios concretamente, que um militar que navega numa fragata classe vasta gama tem todas as especialidades de ser medalhado relativamente a um militar que faça, por exemplo, as comissões aos Açores. Porquê? Porque este navio é dado às missões exteriores. E desde que seja enquadrado na NATO, quase todos os militares, ou a grande maioria, basta fazer uma comissão da NATO para ter uma medalha, independentemente da avaliação do militar. Aqui nem interessa muito se o militar é muito bom ou se é muito mau. É assim que está estabelecido. São tradições que se vão acumulando ao longo dos anos. Portanto, este militar é logo privilegiado porque é um militar que normalmente e porque o Departamento de Pessoal, de Recursos Humanos, decidiu que este militar, após tirar o primeiro curso de uma fragata destas, curso de especialização, vai continuar a tirar mais. Porquê? Porque não interessa estar aqui a mandar outro militar. Portanto, normalmente este militar vai por imposição para esta classe de navios, vai fazer o seu percurso, digamos assim, nesta classe de navios, e logo aqui, à partida, sabe que vai ser privilegiado. Ele vai ter uma postura em termos de trabalho, uma prestação profissional idêntica a outro militar que está noutro navio. Portanto, eu dei aqui o exemplo da comissão aos Açores, né? Que não são fáceis de fazer, que são periódicas, que com a falta dos meios que temos, um militar vai a uma comissão de 3 meses, vem cá um mês e vai, volta para lá 3 meses. O militar de uma classe vasta gama faz uma NATO, mas depois pode estar aqui um ano e meio sem navegações, ou com navegações muito curtas. Mas sabe que à partida, nestas questões dos louvores, que já é privilegiado em relação ao comando, e nestas questões de ser medalhado, vai. Só estes dois fatores vão contribuir para que na escolha, portanto, depois de fazermos aqui, de metermos todos os dados neste novo regulamento, este militar é privilegiado. E não é por isso que é melhor militar do que o outro. Por vezes até nem é. Portanto, no conhecimento que nós temos, porque como estava a dizer aqui o camarada Mateus, os conselhos de classe reúnem para fazer, digamos, a destrinça entre os militares de várias especialidades e, naturalmente, que nós conhecemos os nossos camaradas. Por conhecimento pessoal, ou porque trabalhamos com eles, ou porque o camarada que está ao lado também pertence ao conselho, já trabalhou com ele. Portanto, estes conceitos pesavam na escolha e na avaliação do militar, porque nós chegamos a ter adjuntos de militares que às vezes nos apareciam com umas avaliações extraordinárias. Eu pertenci também aos conselhos e tive um caso de um camarada que era primeiro-sargento e que tinha avaliações normalíssimas, mas que veio para o Ministério da Defesa e em 4 anos. Eu vou dizer que era o supersumo dos militares. Como aqui em 15 anos aquele militar tinha uma média normal, que nós consideramos normal, normal que é quando um militar está na média da classe, e em 4 anos este militar supriu todos os outros e ultrapassou em larga escala a média da classe. Portanto, há aqui avaliações que passam para além do razoável. Mas depois ninguém consegue mexer nos avaliadores, porque este novo regulamento nem sequer se debruça sobre a média do avaliador. Portanto, aqui depois as ferramentas que o Conselho tem são nulas. Só era isto que eu queria dizer.
Só para finalizar e para não, eu gostava apenas de referir duas coisas. Na sequência do que foi aqui dito, se tivéssemos aplicado este regulamento no Exército o ano passado, na promoção a sargento-ajudante, que é por escolha, tínhamos um jovem primeiro-sargento que tinha ultrapassado 4 cursos inteiros com a aplicação deste regulamento. 4 cursos inteiros, estamos a falar de mais de 120 camaradas que seriam ultrapassados por ele. Outra questão é que, portanto, este diploma, tendo sido publicado em novembro de 2016, tem neste momento já alguns detalhes que necessitam de ser alterados por via da alteração que foi feita, entretanto, ao Estatuto dos Militares das Forças Armadas. Porque este regulamento, na ponderação, na antiguidade no posto e na questão da metodologia de quantificação de avaliações, ainda refere como posto de ingresso o subsargento alforriel, que já não existe, e, portanto, têm que ser feitos aqui alguns ajustes a este diploma. E talvez fosse a oportunidade para se chamar as associações, sentar à mesa e tentar perceber o que é possível, e também os chefes militares, obviamente, e tentar perceber o que é possível alterar para retirar daqui toda esta carga de subjetividade que nós aqui tentámos referir. Muito obrigado.
Então, eu queria agradecer a vossa intervenção, peço desculpa pelo atraso, deveu-se a força maior, mas registei aquilo que são as vossas preocupações da Associação Nacional de Sargentos, agradecer o vosso contributo e dizer que o grupo parlamentar do PCP já tem sinalizado de uma forma sistemática estas preocupações junto quer dos chefes, quer chefes dos ramos, quer do SENGFA, quer junto também do Ministério da Defesa Nacional, questionando relativamente à aplicação do Regulamento de Avaliação do Mérito e as combinações que terá naquilo que é a preocupação que vos traz, que é as questões da coesão e da justiça nas promoções. Há efetivamente diferenças entre ramos significativas, antes e agora com a aplicação da portaria, destruções e injustiças, em que eu aqui destacava a perspectiva de privilegiar as missões institucionais em detrimento das missões operacionais, o que é, desde logo, profundamente injusto, porque as missões operacionais são a razão de ser das Forças Armadas, não são as missões institucionais, as institucionais são acessórias ao ramo, e portanto, quer dizer, o que deveríamos estar a privilegiar era efetivamente as missões operacionais e não as institucionais, mas o regulamento efetivamente aponta para essa mesma destrução, e a destrução é injusta para quem está no terreno a desempenhar as missões que são atribuídas por via dos louvores. Registro também aqui a perspectiva da injustiça, também muito significativa, que é de quem desempenha missões em território nacional ser prejudicado em detrimento de quem participa em missões no estrangeiro, não é? O que também não deixa de ser um absurdo significativo, não é? E revelador, bastante revelador, quer dizer, é uma profunda injustiça, porque as missões nacionais não são menos importantes para os ramos das Forças Armadas. Tanto quanto se ainda se fala de defesa nacional, não se fala de defesa internacional, não é? E, portanto, a defesa nacional implica também valorizar aquilo que é feito pelos nossos militares no território nacional. E, portanto, esta injustiça é muito sentida, e acho que é muito justo terem trazido aqui à nossa reflexão. Dois aspectos e uma pergunta final. Quando se referem ao legislador, o legislador foi o governo, é uma portaria do governo. E portanto, a Assembleia da República não foi tida nem enxada. A legislação que saiu, por via da portaria, é exclusivamente a responsabilidade do Governo, e tanto quanto eu sei daquilo que foi a informação que obtivemos quando questionamos, ela resulta da articulação entre o Governo e os chefes dos ramos. E, portanto, foi neste patamar que ela foi tratada. Isto não significa que a Assembleia da República não tenha a possibilidade de alterar, mas, na nossa opinião, o que se impunha, e por isso apresentámos já um projeto de resolução, é a imediata suspensão para rever todo o processo. Naturalmente, depois poderemos ver se é por via da Assembleia da República ou se mantém esta perspectiva de ser um processo em que o Governo terá que articular com os chefes e, na nossa opinião, com as associações representativas, como é óbvio. Mas, na nossa opinião, o que se impõe para já e no plano imediato é a efetiva suspensão. Nós temos um projeto de resolução entregue, como conhecem, presumo que conheçam, o nosso projeto de resolução, que aguarda agendamento. E, portanto, em função desta questão do agendamento, é que eu colocava a seguinte questão. Vocês, tanto quanto eu sei, continuaram a recolher assinaturas em torno desta petição. Qual é o número de assinaturas que neste momento esta petição tem? Porque isto é relevante em que sentido para o grupo parlamentar do PCP? Se tiverem 4 mil assinaturas não têm, não, se tiverem, se, a questão é essa, eu sei que foram, continuaram a recolher, não é? Ainda não chegou às 4 mil. Ah, então é uma pena, porque se tivesse as 4 mil assinaturas, nós teríamos o agendamento em plenário e que daria outra projeção à discussão e agendaríamos para plenário essa mesma discussão do nosso projeto de resolução. Assim não sendo, teremos que remeter o nosso projeto de resolução para uma discussão em comissão. Se se confirmar esta matéria, vamos solicitar que seja agendado imediatamente o nosso projeto de resolução para dar eco de uma solução que nós entendemos que ser o adequada para este processo num plano imediato, que é a suspensão desta portaria. E, portanto, era no fundo isto, agradecendo o vosso contributo e, naturalmente, agradecer o facto de deixarem essas notas todas por escrito. Ah, e como nota final, dizer que o Grupo Parlamentar do PCP valoriza muito o papel dos sargentos nas Forças Armadas. É um papel muitas vezes desvalorizado, é muitas vezes incompreendido e relegado para segundo plano por quem pensa que os ramos têm é que olhar para as patentes de 3 ou 4 estrelas e não para os sargentos ou outras categorias, e portanto nós valorizamos muito os sargentos e vocês sabem muito bem que o PCP tem olhado para a vossa categoria profissional e para a vossa associação, para as vossas reivindicações de uma forma muito consistente, porque entendemos mesmo que, além de justo, os sargentos têm efetivamente um papel determinante nas Forças Armadas. Isso.
Obrigado. Pois eu ia falar exatamente disso, que há uma iniciativa parlamentar por parte do Partido Comunista que pretende resolver algumas destas situações e que poderá ser uma das formas de ultrapassar, ou seja, de poder ir a plenário sem ser através das vossas assinaturas. É evidente que dava outra dimensão ser através das vossas assinaturas, mas também há uma iniciativa do Bloco de Esquerda, dentro de uns que se falará, os deputados mais conselhos, dentro da mesma matéria. Quer dizer que há uma preocupação dentro do Parlamento relativamente aos à classe dos sargentos, e este caso em concreto. Eu só ia fazer uma pergunta, e é simples, mas é só uma coisa que achei estranha. Os senhores fizeram o envio desta petição para a Assembleia da República, remeteram também para o Sr. Presidente da República, como chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, não é? E remeteram para o Sr. Primeiro-Ministro, e não remeteram para o Ministro da Defesa. O Ministro da Defesa é o responsável pela existência... O Ministro da Defesa, não. O Governo é o responsável pela existência desta lei, deste decreto-lei. Houve alguma razão para que isso acontecesse, ou acham que o facto de ter ido para o seu primeiro-ministro é suficiente, vai para o governo e será? Isto é mesmo só para perceber, porque podiam ter tido, sei lá, terem tido uma reunião com ele, inconclusiva, qualquer coisa, e era mais para termos conhecimento disso. Eu, por mim, estou esclarecido, fiquei muito mais esclarecido do que estava, portanto, a reunião para mim foi extremamente proveitosa. É evidente que também há outras formas disto poder ir ao Parlamento sem ser com as 4 mil assinaturas, não é? Uma decisão da Comissão de Defesa sobre esta iniciativa pode levar, enfim, o relatório depois dirá e nós votaremos e decidiremos, mas pelo menos ficámos mais esclarecidos. Um agradecimento muito especial por terem vindo estar connosco, e passava a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, que é quem dirige esta sessão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora tomei algumas notas da parte aqui do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por um lado, agradecer a vossa exposição, foi muito circunstanciada e até com mais pormenores do que nós, à partida, sabíamos, embora temos estado a acompanhar desde que tem sido matéria de preocupação da vossa associação e até de outros militares, que já nos tinham feito chegar também as preocupações. Sabíamos que ia entrar em vigor agora a partir de janeiro de 2018, mas, de facto, a avaliação em si, se ela já contém uma grande dose de subjetividade, desta forma, como está proposta, ainda mais, essa subjetividade é bastante grave e introduz aqui um setor de anomalias e descontentamento entre a condição militar, entre os militares, que é de todo, que não aconteça, portanto não devia acontecer, de que, enfim, militares que praticam os mesmos serviços, ou no, em grau de circunstâncias muito similares, tenham avaliações muito diferenciadas e que, naturalmente, isso vai gerar uma situação de instabilidade, descontentamento e de injustiça, não é? Portanto, injustiça estamos aqui a falar. Nós, naturalmente, que iremos também, estamos a estudar o assunto, iremos também acompanhar, nomeadamente, eventualmente, através de uma iniciativa legislativa. Portanto, eu não sei se é evidente, só, portanto, aqui o meu desconhecimento, talvez os senhores deputados aqui me possam ajudar, tendo em conta que estamos a terminar a sessão legislativa, portanto, não há possibilidade de agendar para esta sessão, tendo em conta que vamos ter o verão, não há possibilidade de... Já está fechado, estava a falar nas assinaturas em si, não é? Que faltam 83 assinaturas, é uma pena que não tenha 4 mil assinaturas, pelo menos, para ir ao Parlamento.
Foram 203 anuladas,
pois, isso é.
Que não vinham completas, não correspondiam às exigências da...
Formalismo. Sim. Só vou terminar, já agora. Por um lado, agradecer, portanto, a vossa exposição. Os documentos também são muito importantes, já agora. Penso que vão deixar aqui. E da nossa parte, portanto, para contar sempre com o apoio e a colaboração do Bloco de Esquerda, nós também iremos envidar esforços junto do Ministério, nomeadamente também quando houver uma audição da parte do Ministro da Defesa, o Secretário de Estado, e também a nível legislativo, portanto, a nível parlamentar, naturalmente, iremos tentar também, portanto, colaborar nesse sentido, através de alguma iniciativa legislativa, que possa revogar esta portaria. E, de facto, é lamentável que as associações não tenham sido envolvidas neste processo. Portanto, isso é uma situação que nós também criticamos bastante, porque esforços, associações socioprofissionais deveriam ter sido envolvidas, com certeza tinham contributos muito importantes a dar nesta matéria. Anderson, muito obrigado.
Apenas para clarificar um pouco a questão das assinaturas, nós fizemos recolha em papel e temos também online, na petição online, que foram entregues agora 1093, no dia em que isso foi, portanto, foi retirado, já foi há cerca de uma semana, no dia em que eu entreguei na segunda-feira estas assinaturas, online já estava mais para além das 1093, mas, portanto, já não. O que é que acontece? Existe aquilo, tem um mecanismo eletrónico que permite exportar um ficheiro que não está a funcionar, que penso que envia a informação diretamente para a Assembleia, e não está a funcionar. De qualquer das formas, neste momento a petição online eu não tenho presente, mas seguramente já tem mais do que as 1093 assinaturas que nós entregamos, porque a petição continua a decorrer. Portanto, não sei se terá o número suficiente, as tais 80 e tal assinaturas, suficiente.
Os senhores têm prazo até amanhã.
Então, eu posso verificar isso hoje.
Se entenderem que até amanhã conseguem entregar as assinaturas, isto é já uma coisa que me parece... Peço desculpa, peço desculpa. Há uma coisa que é importante. Há duas iniciativas parlamentares, o que já digamos, dá aqui uma certa segurança. Mas, claro, que se os senhores concluírem o vosso processo, digamos que há outra iniciativa, sim, que é dos peticionários, e que também tem o seu peso, e que virá ao plenário, e que, penso, tem um peso um pouco diferente. Ao menos é obrigatório todos os grupos parlamentares olharem para aquilo sem qualquer... preconceito, por vezes, não estou a dizer que exista, mas às vezes depende de quem vem as propostas. Não? E se os senhores têm as assinaturas e como o prazo termina amanhã, se as fizerem chegar à Assembleia da República, isto pode-se inverter. A questão do relatório e da audição, isso mantém-se porque tem de ser assim. O relatório, a única coisa que poderá ter que ser alterado é dizer que tem de subir a plenário porque tem mais de 4 mil assinaturas e acabou. Sim. Eu permito, os
O que é que a legislação nos diz relativamente a esta matéria? Que as petições são... Eu acho que era importante a petição subir a plenário, porque permite-nos agendar as iniciativas em plenário, as que existem, e força também, de alguma forma força, ou convida os outros grupos parlamentares a pronunciarem sobre esta matéria. Portanto, a questão ganha um outro peso do que discutirmos em apenas comissão, em que, naturalmente, será mais fácil não se apresentar iniciativas ou não haver um pronunciamento mais claro. Portanto, o que é que a lei nos diz? Diz que as petições são apreciadas em plenário sempre se verifiquem uma das seguintes condições. Sejam subscritas por 4 mil cidadãos, aí é obrigatório, mas a linha B diz também que sim, seja elaborado relatório e parecer favorável à sua apreciação em plenário, devidamente fundamentado, tendo em conta, em especial, o âmbito dos interesses em causa, a sua importância social, económica ou cultural e a gravidade da situação objeto da petição. Ora, não sei se é possível, se conseguirem fazer um esforço de fecharem os 4 mil, nós também conseguimos. Senão, eu também acho que o relator tem aqui uma margem, tendo em conta que já estamos muito perto das 4 mil, e é óbvio que tem uma importância, porque também estamos a falar de uma classe.
Sim, sim.
Eu não sei quantos sargentos existem no nosso país, mas é aberta a outros. Claro, mas o que eu estou a dizer é que é difícil aos peticionários, no seu âmbito de intervenção, recolher as 4 mil assinaturas. Nós temos de ter consciência disto. E o facto de terem conseguido as 3.900 assinaturas já é muito revelador da importância que a questão assume para estas pessoas. E, portanto, acho que temos aqui a possibilidade de remeter para plenário a discussão da petição, por via do esforço adicional que vai ser feito ou por via de um parecer que nos diga que a questão merece, de acordo com a linha B do número 1 do artigo 24, a remissão para o plenário.
Há a possibilidade, de via relatório e aprovado.
Pronto.
Só que se viesse da parte deles,
resolviam a questão.
Nós não tínhamos que votar o relatório de forma a ter que ir ao plenário. Ou poder sugerir...
Era obrigatório.
Isso.
Mas.
Eu não sei se já fizeram as contas, faltam-nos. 83. Portanto, 83, acho que.
Se for possível. E se nós o conseguirmos, o que eu sugeria, e dados os constrangimentos que nos foram apontados por causa da atividade parlamentar de amanhã, faríamos a entrega da mesma forma que fiz a entrega nos serviços de expediente com um ofício de cobertura.
Isso é assegurado e acabou. E podem logo eles ajudá-lo a verificar se há algumas incorreções e assim fica logo com a contabilidade na mão.
Isso não será agendada nesta sessão.
Claro, com certeza.
O relatório até fica simplificado. O relatório, se é ouvido dos peticionários, nem temos de dizer no relatório se tem razão, se não tem razão, se achamos, se não achamos. Só tem de dizer, cumpre os requisitos para ir a plenário. Ponto final. Se terá mais considerações, mas ficávamos com o assunto mais, acho, mais tranquilos. Peço desculpa.
Muito obrigado. Não sei se os peticionários têm mais alguma palavra a dizer. Portanto, que está tudo claro. Agradecer os documentos que aí nos vão facultar. Também um pequeno esforço já agora para adicionar as assinaturas da nossa parte. Portanto, poderão contar, penso que, os grupos parlamentares que estão aqui presentes, pelo menos do Bloco de Esquerda, do PCP e penso também talvez do Partido Socialista. Os outros não estão aqui. Mas na próxima sessão legislativa, havendo a petição, naturalmente ela será agendada e, pelo menos da nossa parte, iremos acompanhar este processo. E desde já agradecer a vossa presença aqui e até breve. Muito obrigado.